responsabilidade do Departamento de Resolução do Banco de Portugal, mas certamente que houve muita consulta com a supervisão prudencial que o Sr. era responsável. Exatamente qual foi o papel da supervisão na preparação e no desenho do primeiro processo de venda?
Foi totalmente residual. Ou seja, peço imensa desculpa, foi totalmente residual, no sentido em que, com base nas informações que a resolução tinha sobre o banco, vou dar uma outra nota que é relevante. A informação de supervisão é uma informação confidencial dentro do Departamento de Supervisão. O Banco de Portugal não tem acesso à informação de supervisão. As outras áreas do Banco de Portugal não têm acesso à informação de supervisão. Isto muitas vezes não é conhecido. As áreas do Banco de Portugal fora do Departamento de Supervisão não têm acesso à informação. Não tinham. Eu falo no tempo em que eu... Portanto, quando eu digo não têm, quando eu coloco no presente a minha relação com o Banco de Portugal, eu peço-vos que equacionem, que estou a colocar no tempo em que eu tive presente. A informação de supervisão não é partilhada no Banco de Portugal com outras áreas. E, portanto, não há esse acesso imediato. Sem prejuízo, no entanto, de que se algumas áreas questionarem o Departamento de Supervisão sobre questões importantes, essas questões podem ou não ser respondidas. O tema, acima de tudo, foi a partir do momento, e também houve o AQR, o Access Quality Review, que foi feito sobre o novo banco, que foi tomado em consideração no balanço final, como está dito. Portanto, não havia por parte da supervisão informações muito adicionais que pudesse estar à área de resolução que não conhecesse no âmbito dos trabalhos que estavam a ser feitos, nomeadamente depois dos trabalhos, quer das operações transversais que foram feitas, que tinham como objetivo, já agora desculpe só esclarecer, eram transversais porque eram feitas em todos os bancos, mas o objetivo era analisar banco a banco. O objetivo era depois eventualmente tirar conclusões, assim como, por exemplo, o banco faz os funding and capital plans, que tem um objetivo macroprudencial, sendo feito banco a banco. Portanto, a informação que foi partilhada não foi muito mais que eu me recordo do que a informação normal e que a resolução conhecia, e depois a resolução preparou um processo estruturado de venda da forma como normalmente se faz um processo estruturado de venda, com informações que terá dado, mas devo dizer que, inclusivamente, durante o processo de venda e quando a supervisão questionava a resolução, e a resolução fazia pontos de situação, e fez vários cá, e fez vários, acima de tudo em Frankfurt, várias vezes durante o Conselho de Supervisão, a resolução ia lá fazer pontos de situação, não informava o nome dos bancos, não informava o nome dos concorrentes, dizia, há três bancos, os concorrentes são... três entidades asiáticas, é um banco europeu, são dois bancos espanhóis ou ibéricos, são investidores internacionais, mas os nomes não estavam detalhados. Eu lembro inclusivamente de um documento da supervisão onde se diz que em nota de rodapé tomamos nota pelos jornais que os concorrentes são estes. Ou seja, numa apresentação feita, diz-se que são tantos concorrentes e bancos, instituições ibéricas e instituições asiáticas, etc., mas sem os nomes. E há uma nota de rodapé, num documento, eu lembro, da supervisão, que diz, segundo as notícias de jornal, os concorrentes são estes. Portanto, a troca de informações era mesmo... havia uma independência muito grande. Qual era o papel da supervisão, novamente? Procurar em permanência que a resolução rapidamente resolvesse e definitivamente o tema do Banco de Transição. Se calhar falaremos disto hoje, mas uma das lições do novo banco em termos europeus, é a questão dos bancos de transição e da dificuldade em gerir bancos de transição e da necessidade, ou se calhar a nota mais imediata, de que um banco de transição, se calhar a solução é, no momento da resolução, encontrar uma solução imediatamente. Que é isso que tem sido feito mais recentemente. Houve problemas com bancos de transição também em Itália. Portanto, este foi o papel da supervisão. Muito um papel, na prática, de exigir ao acionista que rapidamente encontrasse uma solução. Mas não compete à supervisão encontrar a solução. Não sei se respondi a...
Desculpe, gostava de saber quantas vezes foi abordado pela resolução para comentar sobre o modelo de venda que estava a ser preparado. Que opinião lhe pediram?
Não me recordo. Não me recordo disto ter acontecido. Estou a dizer que não me recordo disto ter acontecido, ou seja, se me perguntar, não houve nenhuma conversa informal, quer que houve, enquanto estávamos na cantina, nos corredores, conversas informais. Formalmente, formalmente questões muito concretas e, digamos, muito pouco, muito pouco.
Muito obrigado, doutor. Sr. Deputado Miguel Matos, faz favor.
Penso que posso.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Dr. Carlos Albuquerque, e cumprimentá-lo. No seu recente livro sobre supervisão bancária, considera que a supervisão bancária tem feito um bom trabalho. Depois de tudo o que veio à luz com o relatório Costa Pinto, de anos de relatórios sem despacho, decisões por tomar, determinações por cumprir, de maquilhagem de contas em 2008 e em 2011, por determinação do Banco de Portugal, pergunto-lhe, acha que foi o caso com o BES?
Não é fácil responder a essa pergunta. Ainda por cima fez uma introdução com o meu livro, que torna a resposta ainda mais difícil, porque já há um compromisso de minha parte numa informação. Admito que tivessem existido erros, ninguém toma decisões sempre feito corretas. Admito que isso tivesse acontecido. Há um tema que eu acho que muitas vezes não nos apercebemos e temos dificuldade em compreender, que é o tema da situação em que a decisão é tomada. Eu tive situações muito difíceis enquanto supervisor. Eu hoje questiono-me se as decisões que tomarmos seriam as melhores. Por exemplo, uma situação em pensar que um banco amanhã não abra e é 11 da noite. A questão é o que é que acontece a uma entidade, a uma pessoa que está perante uma situação. A decisão não era minha, necessariamente. Às 11 da noite de um dia, a pensar que aquele banco amanhã não tem dinheiro para pagar, não tem dinheiro para liquidar as suas responsabilidades. E note que o problema da liquidez de um banco, por exemplo, não é a corrida aos balcões. Isso é completamente irrelevante. Isso é, do ponto de vista material, é muito pouco. Nós dizemos muito que um banco tem problemas com liquidez e vê-se corridas. As corridas aos balcões é o show-off da liquidez. É a televisão, são os jornais. O principal problema de liquidez num banco são as transferências, que são depois liquidadas do Banco de Portugal durante a manhã. Aí o volume é muito superior, mas não tem essa percepção, não existe. É muito difícil fazer um julgamento hoje daquilo que foi o Banco de Portugal, daquilo que foi a atuação. Se me perguntar, houve erros? Admito que sim. Se me perguntar, algumas decisões deveriam ser tomadas de uma forma mais, se calhar, direta, mas porventura. Mas eu não sou capaz de dizer que foi... Eu não sou capaz de dizer... Há uma nota... Peço imensa desculpa, Sr. Presidente, mas... No momento da recapitalização, naquele momento em que se disponibilizaram 12 mil milhões de euros para os bancos, naquele acordo, na altura da Troika, e, aliás, eu falo também isso. Eu acho, por exemplo, que o Banco de Portugal assumiu todo o risco de supervisão. E agora estou-me a colocar num ponto um bocadinho diferente. Aliás, não sei se viu, eu escrevi isso. E está dito e está publicado num discurso da altura do Governador do Banco de Portugal. Se o Banco de Portugal tivesse optado ou tivesse sugerido que a solução portuguesa fosse uma solução igual à solução irlandesa, por exemplo, que houve um resgate total ao sistema bancário, seriam necessários 40 a 45 mil milhões de euros em vez de 12. São contas que foram feitas. O que é que isto significa? Significa que o risco de supervisão, e eu volto a referir a expressão risco de supervisão, se o sistema financeiro, o sistema bancário tivesse sido resgatado com 40 a 45 mil milhões nessa altura, o risco de supervisão era baixíssimo. Era baixíssimo. Ou seja, eu estou convencido que nenhum banco mais era resolvido. E, portanto, o Banco de Portugal assumiu nessa altura, vou-lhe dizer uma coisa, não sei se consciente, se inconscientemente, mas assumiu. Assumiu o risco de supervisão todo, porque com 12 mil milhões e com aquilo que foi o crescimento, o Sr. Deputado de bocado falava que o novo banco duplicou o volume de imparidades de um ano para o outro, outros bancos subiram valores muito significativos. Portanto, o Banco de Portugal assumiu o risco de supervisão. E se hoje olharmos para trás e pensarmos naquela decisão, a conclusão é simples, necessariamente não há outro banco tinham que ser resolvidos ou tinham que estar em liquidação ou não suportariam. Portanto, é muito difícil dizer, eu ouvi algumas das questões aqui e algumas das, nomeadamente, partes pelo menos. O Benfica perde, o Jorge Jesus à segunda-feira é crucificado. todos somos capazes à segunda-feira de dizer porque é que o Benfica perdeu. Eu sou benfiquista, só por curiosidade, mas enfim. Agora, a questão é que decisões se tomam no momento, na pressão e com tudo aquilo que são, como é que se diz, as circunstâncias do momento. Pode sempre julgar, pode sempre fazer juízo, mas as decisões são tomadas no momento, do momento concreto. Se terão existido erros na altura, se calhar. As próprias pessoas admitem perfeitamente que hoje possam pensar, se calhar devia ter feito desta forma. Admito.
Falou-nos da decisão de uma linha de recapitalização e a decisão política de não dar ao BES a recapitalização pública ao abrigo dessa linha, que foi uma decisão política da doutora Maria Luísa Albuquerque.
Deve ter sido, eu não acompanhei esse processo. Eu, como sabe, entrei no Banco de Portugal bastante depois, não é? Aquilo que foi aqui dito e que eu acho que não foi para mim novidade foi que o valor que foi solicitado foi superior e o valor foi limitado a 4,9 mil milhões. E o valor que foi solicitado foi superior. Isso foi referido aqui. Eu não tenho qualquer tipo de elemento que possa contradizer esse tipo de informação. Aliás, era informação que essa já conhecia, mesmo de conversas informais, essa informação era conhecida.
Ainda no seu livro fala de como os bancos portugueses não demoraram a reconhecer as perdas de forma a adiar aumentos de capital. E sabemos hoje, através da auditoria da Deloitte, que o BES era perito em reestruturar créditos, sem avaliação ou documentação, para evitar incumprimento, o chamado evergreening. Praticava-se no BES essa solução que evitava aumentos de capital?
Não sei, Sr. Deputado, peço desculpa, não acompanhei, como sabe, não acompanhei esse tempo. Agora, há uma coisa que eu lhe posso dizer. A partir também da crise, e a crise também teve essa consequência, a partir da crise, todos os mecanismos ligados com, especialmente com os NPLs, foram reforçados de uma forma que é excepcional. Hoje, o acompanhamento que se faz dos NPLs por parte da supervisão é radicalmente diferente daquilo que se fazia nessa altura. Os próprios conceitos. O conceito de NPLs não havia na altura. Era o conceito de NPLs não existia na altura. Era o conceito de dívida acima de 90 dias. E, portanto, eram conceitos muito mais frágeis. Muito mais frágeis. Mas não era só em Portugal. Eram conceitos gerais em termos, admito, por exemplo, há países em que a libertação de NPLs e, por exemplo, há países em que a venda de ativos recebidos em dação tem que ser quase imediata, resulta o que resultar. Há países que são muito mais rápidos a esse nível, por isso que os países escandinavos, e penso que a Holanda será um desses países, mas a Holanda teve uma crise bancária no final do século passado, nos anos 90, em que faliram quase todos os bancos. Na Holanda, não foi num país esquisito, foi na Holanda. Quase todos os bancos foram por questões de crédito, por excessos de crédito. Hoje os mecanismos de controle dos NPLs são bastante superiores. Resultam, em parte, do que se passou durante a crise? Estou convencido que sim. Agora, se o deputado pergunta-me, o BES praticava esse tipo de... Não consigo responder. Honestamente, não consigo responder. Evidentemente, tenho alguma ideia sobre isso, mas não estou aqui para dar ideias pessoais, não é?
Então, no seu tempo de supervisão, nunca controlou o evergreening nas instituições de crédito portuguesas?
Isso é controlado. Hoje é controlado. É controlado a partir de... Aliás, há informações muito claras sobre isso. A informação do forbearance, a informação das estruturações, tudo isso é hoje controlado de uma forma muito rigorosa. Se me perguntar, era já naquele tempo? Não começou. Aliás, eu fiz parte do grupo de NPLs a nível que foi depois, na altura, em 2015, presumo eu, não me lembro, 2016, o SSM, portanto, o Mecanismo Único de Supervisão, criou um grupo de acompanhamento e tratamento dos NPLs, que depois deu origem aos guidelines sobre NPLs. Eu fiz parte desse grupo inicialmente, depois foi um colega meu, porque, entretanto, passei a ser representante no SSM, mas eu fiz parte desse grupo, foi constituído justamente para responder a esse tipo de questões. E daí saiu o atual guia que existe sobre o tratamento de NPLs e aquilo que hoje existe, na altura não existia, que são os planos de tratamento de NPLs, que são supervisionados de uma forma muito, 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 muito... São supervisionados de forma muito rigorosa pelo supervisor e mais, são obrigatoriamente discutidos em Conselho de Administração, periodicamente ao longo do ano. E quando digo em Conselho de Administração, digo em Comissão Executiva e em Conselho de Administração, com todos os membros executivos e não executivos. Portanto, o acompanhamento aos NPLs é um aspecto crítico da supervisão. é um aspecto crítico na supervisão. O acompanhamento hoje dos NPLs é... Não tem qualquer tipo de comparação.